Alguns aspectos importantes é que esse setor cibernético ele é transversal, envolve toda a sociedade. Não apenas o setor de defesa, mas as instituições acadêmicas, nacionais, empresas. E o objetivo ao se criar esse Centro de Defesa Cibernética foi possibilitar o desenvolvimento das capacidades defensivas do país dentro de um complexo militar, universitário e empresarial. Nós vamos verificar à frente que os objetivos estão sendo atingidos, sempre buscando a dualidade dos nossos produtos, uma vez que o setor é completamente transversal, interessa a todas as instituições, as empresas, a sociedade como um todo. Por favor, o próximo. Por que o Exército foi escolhido? É das três forças a que tem a maior capilaridade. Isso é apenas uma demonstração de órgãos voltados para as redes corporativas do Exército que abrangem todo o país. É a força de maior capilaridade. Próximo, por favor. A implantação do setor está sendo feita pelo desenvolvimento de 8 programas. É um plano bastante ambicioso, mas acredito que ele deva ser dessa forma. Então, nós começamos, por exemplo, investindo na nossa segurança inicialmente. O Exército destinou nos anos de 2010 e 2011 cerca de 30 milhões de reais do seu orçamento para aumentar a segurança das suas redes corporativas. Ao mesmo tempo, começou a capacitação de pessoal por meio de projetos de capacitação, preparo e emprego operacional. Apoio tecnológico, o Exército já tem um centro de desenvolvimento de sistemas. Temos a própria organização do centro como órgão, com estrutura definida. Ele deverá estar pronto em meados do corrente ano, no próprio QG do Exército. Temos o setor que envolve a inteligência cibernética, inclusive um dos vetores é o Centro de Inteligência do Exército, como aqui é o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. A própria gestão de pessoal, estamos simultaneamente desenvolvendo doutrina e regulamentos do setor e a pesquisa envolvendo as academias no meio militar, principalmente o Instituto Militar de Engenharia. A RENACI, que é uma rede nacional de segurança da informação e criptografia, que o GSI passou ao nosso controle, que é a nossa ponte de ligação com o meio de pesquisa nas universidades e outros institutos, como o Instituto César, no Recife, Fombrau, em Campinas, e demais institutos no país. LNCC, no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. A ciência e tecnologia no Brasil carece de maiores investimentos. Aí nós podemos verificar o número das melhores universidades, basicamente, na América do Norte e Europa. O Brasil merece um maior volume de investimentos nesse setor. Próximo, por favor. E temos um caso emblemático no mundo, que é o da Índia. A Índia, no início do século XXI, elegeu o setor de tecnologia da informação como uma alavanca para o seu desenvolvimento econômico como um todo. E os resultados têm sido muito promissores. A Índia hoje é um dos países mais evoluídos em termos de prestação de serviço na área de informática para o mundo todo. É um caso bastante clássico de como pequenos investimentos, relativamente pequenos investimentos, podem ser um fator multiplicador para o desenvolvimento de um país como um todo. Próximo, por favor. E por que nós temos que, ou pelo menos recomendamos nos nossos programas, que o mesmo deva ser feito no Brasil? Pelo seu potencial de desenvolvimento, de modo a reduzir os óbices bem conhecidos no setor científico brasileiro e em função das ameaças que temos acompanhado ultimamente em toda a imprensa no setor de tecnologia da informação. Então, a nossa sugestão tem sido no sentido de focar na tecnologia da informação e comunicações. Próximo, por favor. Onde o investimento é muito menor e a resultante é muito promissora. A resultante é muito promissora. Próximo, por favor. Por sugestão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foram realizados no ano passado duas jornadas de trabalho envolvendo, coordenados então pelo Exército Brasileiro e a Secretaria de Política de Informática do MCTI. Essas duas jornadas de trabalho definiram 4 programas e 19 projetos de interesse de toda a sociedade, com produtos de uso dual, envolvendo a indústria nacional, indústria principalmente na área de tecnologia da informação. E houve uma participação muito maior do que aquela que esperávamos inicialmente. O próximo quadro, logicamente não é possível se ler inteiramente, mas só para mostrar aos senhores o número de instituições que participaram dessas duas jornadas, de todos os setores, setor governamental, setor acadêmico, as universidades, institutos de pesquisa, as indústrias e, logicamente, as Forças Armadas. Apenas para que os senhores tenham uma ideia do interesse que essa jornada de trabalho despertou nas instituições. Próximo, por favor. E desde o início, seguindo a orientação da CEPIM, nós procuramos contemplar, então, a multidisciplinaridade e a dualidade das aplicações, fomentar a indústria nacional de defesa, induzir a indústria nacional a produzir sistemas inovadores e produzir componentes críticos nacionalmente. Nós temos, inclusive, duas licitações já feitas recentemente pelo Exército para o desenvolvimento de um simulador de defesa cibernética nacional e um antivírus também nacional. Próximo, por favor. Os 4 programas, como eu disse, desenvolvidos em 19 diferentes projetos, foram estimados em cerca de 85 milhões, que estão sendo fomentados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Com os cortes feitos no orçamento de 2012, estão se buscando outras fontes para esses programas, que basicamente, eu destaco aqui 4, a criação de uma Escola Nacional de Defesa Cibernética, onde a Universidade de Brasília tem tido uma participação muito importante, sugerindo ementas, sugerindo formas para que essa escola se torne uma realidade. Que, a exemplo da ENAP, atenderia não só o setor da defesa, mas outras instituições de governo. Refiro-me à Escola Nacional de Administração Pública, seria algo semelhante. Um programa para desenvolver o setor da supercomputação no país, essencial para a defesa cibernética. O LNCC tem sido um dos nossos parceiros nesse empreendimento. E outros programas voltados para uma defesa de qualquer ambiente de redes. Próximo, por favor. A nossa participação efetiva já começa na Rio+20, onde estamos trabalhando em conjunto com uma série de instituições nacionais, coordenados pelo MRE, responsável pelo evento. E prosseguirá na Copa do Mundo e nas Olimpíadas de 2016. Por favor, a próxima. Esse é um esquema da nossa atuação na Rio+20, baseado no modelo canadense dos Jogos de Vancouver. Será a primeira experiência operacional do Centro de Defesa Cibernética, em conjunto com Polícia Federal, autoridades estaduais, municipais e outras instituições envolvidas diretamente na Rio+20, que está sendo coordenada pelo MRE. Temos uma série de eventos planejados na parte de capacitação. Já teremos no corrente ano curso de guerra cibernética, operacional, voltado a aplicações militares. Esse curso de gestão de redes também, mas tem cursos que atenderão a toda a sociedade. Por exemplo, curso de gestão de segurança, informação e comunicações. Anualmente tem sido feito um seminário de defesa cibernética, deveremos conduzir o terceiro em novembro deste ano. já estamos coordenando a defesa cibernética na Rio Mais 20, participaremos em operações do Ministério da Defesa, em outros eventos nacionais e internacionais. E na parte de doutrina, os trabalhos estão sendo feitos, em conjunto com a Marinha e a Força Aérea Brasileiras. Futuramente, em cerca de 2 meses, já teremos a nossa sede no QG do Exército. Por favor. Aí é uma foto do nosso Centro de Consciência Situacional, que já deverá ser empregado durante a Rio Mais 20. Aqui em Brasília, poderemos monitorar o que se passará no Rio Centro. Por favor. Agradeço a atenção dos senhores. E me coloco à disposição para esclarecimentos ao final da sessão.
Muito obrigado ao general de divisão José Carlos dos Santos, chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Passo agora a palavra ao senhor Bo Stenfeld Mathiassen, representante regional para o Brasil e o Cone Sul do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
Muito obrigado, senhor presidente da mesa. Também cumprimento os demais integrantes aqui da mesa, senadora, senadores, representantes aqui do corpo diplomático, senhoras e senhores. Vou fazer um relato enfocando essa minha apresentação na questão do narcotráfico na região aqui na América do Sul. Próxima, por favor. Só para rapidamente mencionar que é claro que os mercados aqui no Cone Sul e no Brasil também têm sido cada vez mais atraentes ao longo da última década. Nós podemos registrar uma evolução do poder de compra, poder aquisitivo entre os brasileiros, que aumentou bastante ao longo da última década, e assim também maiores acessos a serviços e também uma grande inclusão social e econômica através das transferências financeiras condicionadas no país, tais como Bolsa Família, Bolsa Escola e outros subsídios que facilitaram e aumentaram o poder aquisitivo entre os brasileiros. Próximo, por favor. O tráfico de drogas, esse aqui é sequencial, poderia, por favor, se situa muito na questão da cocaína, né? Os três produtores de cocaína na região é a Colômbia, o Peru e a Bolívia, com essas áreas cultivadas, mais ou menos, podemos dizer que a Colômbia e o Peru têm uma área mais ou menos igual sob o cultivo, e a Bolívia menos, mais ou menos, com 31 mil hectares cultivadas com a folha de coca. A maior produtor de maconha ou de cannabis na região é o Paraguai, cuja área plantada é mais ou menos 6 mil hectares, e nós estimamos que mais ou menos 80% da produção de maconha do Paraguai é destinado para um mercado brasileiro. Próximo, por favor. Próximo. Bom, as apreensões de cocaína na América do Sul são muito concentradas, principalmente na Colômbia, um esforço muito grande pela polícia colombiana, mas também outros países têm feito grandes apreensões, como vocês podem verificar aqui. Equador, no segundo lugar, cada vez mais utilizado, tanto para o tráfico da cocaína colombiana como a cocaína peruana para o envio. Próximo, por favor. Houve uma mudança importante ao longo da última década, como nós podemos verificar na parte de cima. Podemos ver que em 1998 o principal mercado de cocaína eram os Estados Unidos, e a maior parte então era o tráfico mais intenso, era um tráfico indo para os Estados Unidos. Mas, próximo, por favor. 10 anos depois, podemos verificar como houve um deslocamento do mercado, menos consumo de cocaína nos Estados Unidos e cada vez mais na Europa, mas também outros mercados começaram a ter um consumo maior. Este deslocamento do mercado tinha muito a ver com uma demanda menor nos Estados Unidos por cocaína, mais demanda por metanfetaminas, e, ao mesmo tempo, uma mudança de hábitos de consumo de drogas na Europa e em outros países. Próximo, por favor. Assim, podemos verificar que as apreensões de cocaína no Brasil ao longo da última década aumentaram mais ou menos em 3 vezes. de 8 toneladas em 2001 para algo mais ou menos entre 24 e 27 toneladas ao ano. Essas apreensões são as apreensões oficiais pela Polícia Federal Brasileira. Sim. Próxima, por favor. As apreensões no Cone Sul, nos países do Cone Sul, também aumentaram bastante. Nós podemos verificar, por exemplo, que as apreensões na Argentina e também no Chile foram expressivos. Próximo, por favor. Aqui é um acumulado entre esses países que vocês viram antes. Né? Passaram de 6,5 toneladas, mais ou menos, em 2000 para 47 toneladas e meio em 2010. Devo dizer aqui também que é importante que esses números são considerados parciais, porque todas as polícias, todos os esforços das polícias em vários desses países não são incluídos. Né? Isso é dizer que, por exemplo, os dados oficiais brasileiros são dados da Polícia Federal, mas não incluem os dados das apreensões das polícias estaduais. Isso também é o caso da Argentina, do Paraguai e outros dados que nós refletimos aqui. Nós utilizamos apenas os dados oficiais que são repassados para as Nações Unidas. Próximo, por favor. Então, usando os números que demonstrei antes, podemos verificar que há um tráfico cada vez mais intenso, mais importante para estes países. As apreensões são apreensões que podem refletir tanto um destino doméstico, quer dizer, para o consumo nacional, ou para um trânsito, quer dizer, ia passar pelo território brasileiro ou argentino, indo para outros mercados, sendo o mercado europeu ou africano, ou mesmo agora cada vez mais também para os países na Oceânia, como, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia. Próximo, por favor. As apreensões de maconha têm sido mais ou menos estáveis ao longo da época. Se flutuam entre algo como 130 toneladas e até 190, quase 200 toneladas por ano. Mas são apreensões expressivas e isso também representa um esforço muito grande pelas forças policiais. Próximo, por favor. Os lucros. Bom, esse é o grande motivo, né? Nós podemos verificar, nós temos os dados, que os lucros brutos da cocaína alcançam algo em torno de 85 bilhões em 2009. O mercado da América do Norte representava mais ou menos 35 bilhões, Europa 26, América do Sul, Caribe e América Central 3,5 bilhões. Mas nós podemos ver aqui que a venda e junto com o trânsito alcançaram então algo em torno de 18 bilhões na América do Sul, né? O lucro então chegava, estimamos, a algo como 16 bilhões na América do Sul. Destes 16 bilhões, nós estimamos que mais ou menos 13 bilhões então foram lavados, né? Era necessário lavar este dinheiro para ocultar o destino, a origem. E estimamos que mais ou menos 7,4 bilhões desses dólares foram deixados em outras jurisdições, né, fora da América do Sul, mas algo como 5,6 bilhões de dólares foram lavados mesmo aqui na América do Sul. Próximo, por favor. Os fluxos financeiros relacionados ao narcotráfico em geral, com crime organizado, somou algo em torno de 650 bilhões no ano de 2009. Né? Então, realmente, ao longo dessa primeira década do milênio, nós podemos realmente registrar um enorme volume de recursos, né, que são envolvidos nesse tipo de crime.